Zeca, passa a Lucinha. Toninho, passa, passa, vai. Ô Jorge, passa, passa também na esta, pô.
Calma, Crispina, calma.
Calma, se fico calma para os meus filhos. Pera, gente, pera. Ô Jorge, segura o Toninho.
Pera, pera, todo mundo. Junta todo mundo, junta.
Tá todo mundo aí? Lucinha, tá te levando a cesta com os bolinhos de carne?
Sim, né, mãe? Tudo aqui.
Zeca, tá com a cesta do bolo?
Aham, tá aqui tudo, mãe.
Toninho?
Sim, mãe. Protetor solar, boné, grampo de cabelo, capa de chuva, palavra cruzada e, claro, guarda-sol.
Tá ótimo. Jorge, essa cadeira?
Tá tudo aqui, Crispina.
Bom, então acho que vai tudo. Negócio, agora descobri pra qual praia a gente vai nesse primeiro dia de verão. Aqui lindo esse céu, olha, gente.
Ô, mãe, posso lá perguntar do ônibus da Molly?
Molly, opa, só tem gatinha lá.
Ah, meu Deus, tava lá, Lucinha, mas não se perde não, hein?
Tá, volto já, um instantinho. Ô, moço, dá licença. De onde sai o ônibus que vai pra Molly?
I can't speak Portuguese, but you may...
Hã? Que foi? Deixa, deixa. Ei, nega, sabes qual o ônibus que sai pra Molly, sabes?
Que era, estica? Não sou IDH. Pergunta outra persona.
Ai, senhor, que isso, moça louca. Nem sabe falar português direito. Deixa eu achar alguém nesse terminal lotado. Ô, ô moça, sabes do ônibus da Molly?
É que faz de rir no português, espero não entender.
Mas que isso, tá todo mundo louco. Mas não tem gente que fale assim, manezinho, que nem a gente aqui, não?
Florianópolis é uma das cidades que mais atrai turistas no Brasil. O secretário de Turismo, Mário Roberto Cavalazzi, fala sobre as origens dos visitantes.
35% é do Paraná, 20% é do interior de Santa Catarina, 15% do Rio Grande do Sul, alguma coisa como 10% do interior de São Paulo, de 10% a 15% dos turistas que vêm para o destino Florianópolis são estrangeiros. E nós somos hoje, por uma pesquisa do Ministério de Turismo, nós somos o quarto maior portão de estrangeiros do país. Na temporada, nós recebemos algo como 1.200.000 turistas dia. E esse número cai para 650 turistas dia fora da temporada.
Já ouvi que a conversa de que, porra, no inverno os preços caem, no verão os preços se mantêm. Mas não sei, pra mim, eu, assim, a gente anda por outros lugares do Brasil e vê que isso não é verdade.
Eu acho que é superfaturado, que é pra ter um lucro maior e não acho que seja o preço real, acho que é bem acima da média.
Daí se tu chega e pergunta, tu tens tal coisa, assim, você começa a se aproximar um pouco, eu sei que ainda não tem o sotaque da ilha, mas você começa a se aproximar do sotaque, é como se outras portas se abrissem e os descontos aparecessem.
Como acabamos de ouvir, à medida que o verão se aproxima, começa a ser frequente a reclamação das pessoas em relação ao aumento dos preços. O presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Florianópolis, Tarcísio Schmidt, dá a sua explicação.
Não é o preço que sobe quando se aproxima a alta temporada, é o preço que desce quando se aproxima a baixa. O preço é aquele de janeiro, fevereiro, dezembro. Aí quando vem a baixa, que eles ficam vazios, a ideia é dar oportunidade a todos para que até o operariado brasileiro, aqueles que têm menos poder aquisitivo, possam usufruir aqui de Florianópolis para passar suas férias.
Além do aumento dos preços, uma outra reclamação comum no período de veraneio é em relação ao atendimento nos estabelecimentos comerciais.
Você exigir que o sujeito peça seja o que for, uma bebida, mesmo um aperitivo, né, um tira-gosto, que seja servido imediatamente, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. E quando chega Carnaval, Réveillon, essa confusão acontece em qualquer hotel, em qualquer restaurante. Não há estrutura que dê sustentação a isso. E todo lugar é igual, não é só Florianópolis.
Todo mundo dentro? Toninho, aperta mais, filho. Vem aqui, ó. Vem aqui.
Ô, mãe, tá louco. Esse internauta é doido. Ninguém fala nossa língua.
Que nada, filho. Isso nem é problema.
É, mas esse tumulto aqui de gente no ônibus já é... Tá doido, eu sou. Ai, quer ver um morro lá em cima.
Ai, que é isso? Tá espetando aqui atrás.
Ô, moço, aí, cuidado com a prancha, tá machucando meu filho.
Ah, é, foi mal. Desculpa aí, tá?
Tá tudo bem, sim, ó. Só cuida aí, ô, moço. Ô, Zeca, não te preocupa não, que logo a gente chega na praia.
Ou não, né, mãe?
Verão em Florianópolis é atípico se não tiver congestionamento nas entradas dos shoppings, no Morro da Praia Mole e na Avenida das Rendeiras. Pegar a linha de ônibus que vai para a Lagoa da Conceição pode ser considerado uma viagem. O trajeto de 20 quilômetros demora mais de uma hora em dias movimentados. Além do tempo, o número de pessoas que faz este percurso, especialmente nos finais de semana, é alto. A lei que regulamenta o transporte autoriza 43 pessoas sentadas e 71 em pé, totalizando 113 passageiros no ônibus. Mas o número não é respeitado, como admite o motorista Sebastião de Camargo, que faz a linha da Lagoa há um ano.
Lá bem cheio, olha, 120, 125, essa média.
E a fiscalização da Guarda Municipal?
Também sei se pode transportar ou não pode, mas nunca aconteceu.
O próprio inspetor da Guarda Municipal, Kleber Lúcio Gil, afirma que nenhum veículo foi abordado e isso só deve ocorrer em situações extremas.
Até hoje não nos deparamos com nenhuma situação que exigisse realmente que parássemos o ônibus ou que, obviamente, que se ocorrer alguma situação como essa, de ver uma superlotação, gente saindo pela janela, coisa do tipo, com certeza vai ser feita uma abordagem do veículo.
Mas para tentar distribuir os passageiros e amenizar o problema no verão, há uma reorganização da frota de ônibus na capital, como explica o secretário de Terminais e Transporte, Norberto Stroich Filho.
É reduzido a oferta de horários, consequentemente de frota, para as linhas que se deslocam à região central da cidade e transfere-se toda essa estrutura para reforçar as linhas de praia.
O secretário aponta que a partir de dezembro, quando os alunos entram em recesso escolar e os trabalhadores ingressam no período de férias, a demanda de ônibus em direção ao centro da cidade reduz. Por isso, a frota é redirecionada.
Essa é uma característica já, vamos chamar de histórica, que acontece aqui em Florianópolis, né, com relação à temporada de verão.
Histórico é também o aumento do número de carros. Segundo o secretário, este é o maior problema enfrentado pela cidade durante a estação.
É um grande desafio para Florianópolis, na temporada de verão em especial, é os milhares de veículos a mais que se incorporam na frota de Florianópolis.
E qual é a solução para isso?
São investimentos fortíssimos para você dotar um sistema viário que permita absorver uma frota tão grande que acontece na época do verão. Duplicando a Avenida das Rendeiras, duplicando a subida do Morro da Lagoa e coisas semelhantes.
Mesmo com alguns cuidados redobrados, a verdadeira solução talvez seja esquecer das buzinas e admirar a paisagem.
Eu não acredito que a gente ficou 1h40 nesse maldito ônibus.
Ih, Jorge, meu bem, agora é eu que te peço pra te acalmar. Olha a alegria dessa gente, já estamos na praia, homem.
Ê, beleza, quero só ver que gatinha vai resistir ao meu charme.
Ih, Zeca, tá se achando, né? Cadê Toninho? Ah, olha lá, meu pequeno na frente. Vamos, gente, rápido, vamos correr.
Ô, mãe, vou dar mais volta, tá?
Tá, vai, filho. Ô, Jorge, ajuda aqui com o guarda-sol. Ô, Luzinha, tu... Ê, sol, delícia. Mas tá quente hoje, hein, Jorge? Acho que já vou repassar o protetor. É, passa em mim, Jorge, passa.
É, passo. Mas, ô, Crispina, cadê o Toninho?
Toninho. Ai, Deus, cadê meu filho? Cadê? Espera que eu vou procurar. Ô, Toninho. Toninho, aparece, meu filho. Toninho.
Mãe. Ai.
Filho meu, o que foi, meu nego?
Ai, mãe, tá tudo doído. Fiquei brincando com os baldinhos ali do lado e agora tá tudo ardendo nas costas, mãe. Ai,
Antonino Pedro Silveira. Tu sabe que isso é feio, menino. Por que não passasse protetor, hein? Por quê?
Ai, mãe, desculpa, eu esqueci de passar. Pensei que não tinha problema.
Pelo amor de Deus, filho meu. Tu sabes que tua tia já teve câncer de pele e tu tá cheio de pintinha já.
Ai, mãe, eu vou morrer, mãe. Ai.
Ah, Toninho, fecha essa boca, tá doido? Vai morrer não, mas tu tem que se cuidar sim, e muito, tu sabes.
Uma das principais preocupações dos médicos é a conscientização dos banhistas sobre os perigos do excesso de sol. O dermatologista Álvaro Tadeu Bender explica os sintomas de alguns tipos de câncer de pele.
O câncer de pele mais comum é o chamado carcinoma basocelular, que corresponde praticamente 80% de todos os cânceres de pele, que é um tipo de câncer de pele que é facilmente curável com um tratamento cirúrgico local.
O carcinoma basocelular pode se manifestar sob a forma de uma pequena bola ou de uma ferida que não cicatriza. O número de casos desse tipo de câncer de pele no Brasil em 2006 é de aproximadamente 117 mil entre homens e mulheres.
Mas existe o melanoma maligno, que é o foco principal das nossas atenções, que é um câncer altamente letal e que deve ser evitado. E um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento do melanoma maligno é a exposição solar exagerada.
O melanoma se apresenta como uma lesão escura que não tem um formato definido, com cores e tamanhos que podem se alterar com o tempo. O Dr. Bender fala da importância do uso do protetor solar.
A gente sempre recomenda quanto mais forte, melhor. Principalmente igual ou maior do que 30, porque depois quanto mais alto for o fator de proteção, menor vai ser a diferença entre eles.
A falta de higiene nas praias também contribui para a proliferação de outras doenças.
Em relação ao problema da contaminação, no verão, aí entraria principalmente as micoses superficiais, né, que é conhecido como impingem, ou quando é no pé, como pé de atleta, também pode dar nas virilhas, e isso realmente se dá mais em praias que estão mais contaminadas. Né? Além do que, existe também o famoso bicho geográfico, né, que o nome científico é larva migras, que é dado pelo um parasita do intestino de cães e gatos, então por isso que também é conveniente que a praia, além de ser limpa, não deixe circular esses animais.
O doutor Álvaro Tadeu Bender dá dicas de como se proteger contra os efeitos nocivos do sol.
Cuidado básico seria a primeira coisa, proteção solar. Né? Desde a infância já orientar as crianças a se cuidarem, porque 80% da carga solar total que um adulto adquire durante a vida, 80% dela se dá até os 20 anos. Então, por isso que é importante a proteção solar desde cedo. Além disso, qualquer sinal, qualquer pinta que tenha um aspecto diferente ou que mude de uma hora para outra, tem que ser avaliada por um dermatologista.
Calma, meu filho, calma, tá tudo bem, é só um vermelhinho. Tua mãe é escandalosa. Quer um sorvete de chocolate, meu filho?
Pode ser sim, pai.
Um de chocolate e três de morango, moço.
Tô aqui, senhor. Dá R$4.
Tá aqui, ó. Vamos, Toninho.
Ô, pai, que sorriso é esse que chumbou bem no teu rosto? Tás doido?
E eu não, filho. Tô contente. Se só aí em cima, a praia, o mar, tudo é tão bonito, não achas não, filho?
É, pai. É bonito, sim. Olha o Zeca ali. Ô, Zeca, vem cá, Zeca.
E aí, gente, coisa boa essa praia, né?
É, todo mundo feliz. Ah, adoro verão.
É, eu também. Olha que belezura essa praia, as gatinhas.
Quem tá falando em gatinha aí, hein?
Eu tô aqui admirando sua mãe.
É, o verão deixa a gente contente com um pouco, né?
Porra!
Ih, família estranha.
O verão é muito associado a estados de alegria, empolgação e felicidade. A sabedoria popular diz que o humor muda durante a estação. Mas e a psicologia? Segundo a psicóloga Olga Kubo, o comportamento das pessoas nesta época deve ser atendido como uma soma de diversos fatores.
O humor das pessoas, ele tem que ser entendido como alguma coisa que é produzida por uma série de coisas que acontecem na vida das pessoas. A primavera e o verão são estações que estão relacionadas à alegria, à descontração, à felicidade. Né? E o inverno, muitas vezes, está relacionado à tristeza, né? À introspecção, né? E coisas mais, vamos dizer, mais relacionadas mesmo à tristeza. Né?
Assim como as pessoas têm oportunidade de sair mais, desfrutar de passeios ao ar livre, encontrar amigos na praia, por exemplo, o bom humor tende a se tornar um reflexo da sensação de bem-estar. Consequentemente, o inverno é associado à tristeza, baixo astral. A localização geográfica, também apontada, como um fator que propicia a mudança de humores.
Por exemplo, cidades que estão localizadas no litoral tendem a ter mais uma característica de uma cidade turística. Então, acho que, por exemplo, o verão, que está associado muito com férias, com descanso, com lazer, não é? Para o turista, eu acho que tem esta conotação mesmo. Agora, para os moradores da cidade, a estação do verão É uma estação de trabalho. Agora, nem por isto de mau humor. Então, eu acho que o fato das pessoas poderem fazer coisas que são produtivas, neste caso das cidades que são turísticas, eu acho que é um fator de bom humor. Quer dizer, está fazendo, está trabalhando, está ganhando seu dinheiro, está ganhando seu sustento. Eu acho que este é alguma coisa muito prazerosa.
Pegaram tudo, gente?
Sim, mãe!
Oh, então vamos embora, né?
Ah, mãe, nem tá escuro ainda não.
Ah, meu filho, a gente ainda tem que pegar o ônibus.
É, vamos, gente, olha lá. Acho que é a Barra da Lagoa. Vamos, todo mundo correndo, vamos, todo mundo.
Ai, ai.
Ai, 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 ai.
Corre, gente. Aí, para aqui, ó. Vai subir todo mundo. Lucia, Zeca. Vai, Toninho, aperta aí, vai.
Eu? Todo mundo entrou?
Ufa, acho que entrou.
Ô, mãe, e a mãe tem mais praia, né, mãe?
Ah, é, meu filho. Se a gente chegar em casa a tempo de dormir, se ajeitar de novo... Vamos, sim.
Reportagem dos alunos da disciplina Rádio Jornalismo 2.
Locução, Elaine Almeida e Daniele Carvalho.
Produção, Daniele Carvalho, Elaine Almeida, Mariana Hilgert e Maria Singelstad.
Orientação, Rodrigo Faraco.
Técnica, Roberto Vargas.
Novembro de 2006.